Como tenho dito, né? A minha introdução tem sido muito parecida nos cultos de quarta-feira. Mas como eu tenho dito nos nossos cultos semanais, né? Uma vez por mês, desde 1996, uma série de profissionais competentes tem feito uma pesquisa. E a pesquisa, ela é resposta de uma pergunta. Quais são as características mais comuns de igrejas espalhadas pelo mundo que têm crescido de maneira sustentável? Não é simplesmente crescer, mas crescer de maneira sustentável, né? E aí, a pesquisa com essas igrejas nos quatro cantos dessa terra, essa pesquisa revelou algumas características. A primeira característica a respeito de uma liderança capacitadora. Igrejas que capacitam seus líderes são igrejas que crescem sustentavelmente. Segundo, igrejas que investem nos ministérios orientados pelos dons, apostólico, profético, evangelístico, pastoral e pedagógico. Igrejas que promovem esse tipo de narrativa e logo valorizam a diferença, mas também promove o corpo de Cristo de uma maneira ainda mais eficiente. Terceira característica: igrejas que estão crescendo no mundo de maneira sustentável são igrejas que têm uma espiritualidade contagiante. É aquela igreja que o cara chega dentro dela e sai melhor, sai uma pessoa melhor. Vê aquele que está pregando, aquele que está cantando, não como um semideus, mas, meu, se ele consegue, eu também consigo. Não é uma distância que faz com que a pessoa fique desanimada, se sinta um pecador e não vê nenhuma possibilidade de crescer na fé. Uma outra característica de igrejas que estão crescendo de maneira sustentável são igrejas que têm estruturas eficazes. No nosso caso aqui, as nossas estruturas são baseadas nos cinco pilares. É. Lógico que nós temos todo um ecossistema, né, como igreja, mas basicamente a gente se organiza em cinco pilares: pastoral, grupos de conexão, college, rede ministerial e escola bíblica. Igrejas que crescem também sustentavelmente são igrejas que têm e promovem cultos inspiradores, né? Aquilo que eu preguei no último mês. É, para um culto inspirador acontecer, no mínimo a gente precisa ter celebração. Faz de conta que vocês sabem, vamos lá. Celebração, edificação, isso. Comunhão, isso. E salvação. E hoje nós vamos falar de uma sexta característica que faz com que igrejas se tornem sustentáveis, que é essa característica: igrejas que investem em grupos pequenos. Né? Podemos aplaudir ao Senhor Jesus. Amém. Nos últimos meses, não somente eu, mas toda a pastoral dessa igreja, toda a liderança, até por conta do tema simples que a gente está trabalhando, nós temos direcionado o nosso foco para compreender melhor o que significa ser um discípulo de Jesus Cristo, né? E como igreja, nós temos afirmado que tudo que nós fazemos na DAI, ou pelo menos tudo que desejamos fazer na DAI, em última instância, precisa ter o objetivo de discipular pessoas. Se o college não serve para discipular pessoas, é melhor fechar o college. Se a pastoral dessa igreja não serve para discipular pessoas, é melhor não ter pastoral. Se a escola bíblica, através dos seus cursos, não promover discipulado, é melhor fechar esses cursos. Se a rede ministerial, através dos departamentos, dos ministérios, não promover entre os voluntários discipulado, carinho, respeito, ei, é melhor não ter rede ministerial. Agora, de todos os pilares, né? Sem dúvida alguma, aquele que promove um discipulado ainda mais intencional, sem dúvida alguma, são os nossos grupos de conexão, que cada vez mais têm ganhado força. A prova é vocês estarem aqui, né? Uma brincadeira, um carinho simples, de vocês virem com uma cor, para celebrar a unidade, para celebrar a rivalidade. Enfim, mas coisa linda, parecia um sonho tão distante para mim. Eu me lembro da primeira vez que nós realizamos um grupo de conexão, foi dentro de uma padaria, a Grão do Ipiranga, ali na Bom Pastor. Quem estava nesse grupo de conexão? Fica de pé, fica de pé. Primeiro grupo de conexão da história dessa igreja, quem estava comigo? Meus irmãos. Cris. Não é fácil, família pastoral é cobaia, né? Enfim, olhem só. Robert Coleman, em seu livro Plano Mestre do Evangelismo Pessoal, ele disse o seguinte: Jesus não se preocupou com programas para alcançar as multidões, mas com os homens que as multidões seguiriam. David Cornfield define o discípulo e o discipulador assim: um discípulo é um seguidor de Jesus que cresce intencionalmente para se tornar como ele, comprometido com a sua missão. E um discipulador é alguém que intencionalmente ajuda outros a se tornarem como Jesus. Greg Ogden, em seu livro Elementos Essenciais do Discipulado, uma certa vez escreveu: o papel do discipulador é vital, pois ferramentas não formam discípulos. Deus trabalha por meio de discípulos para que aqueles que desejam alcançar a maturidade espelhem-se no exemplo de Cristo. Então, são frases, são conceitos que eu carrego comigo e que tenho aprendido através dos mentores que têm me ensinado a respeito de pequeno grupo. Porque eu tenho que ter a humildade de reconhecer que eu não fui formado numa igreja de pequeno grupo. Eu não fui formado numa igreja de pequeno grupo. Quem aqui não foi formado numa igreja que tinha pequeno grupo, levanta a mão. Olha isso, gente. Aí eu fico perguntando, como que a gente sobreviveu? É lógico que tinha mocidade, tinha o grupo de jovens, tinha o louvor, que de alguma forma também era um pequeno grupo, né? Mas com o crescimento da nossa igreja, isso não daria conta. Por isso que essas igrejas sustentáveis falam que sem pequeno grupo é um tiro no pé. E cá entre nós, a gente não está inventando nada. Jesus iniciou esse negócio de pequeno grupo. A gente não está inventando a roda, gente, né? É bem verdade que a questão do pequeno grupo foi muito machucada por conta de todos os movimentos dos anos 80 e anos 90 que brincaram com esse termo e fizeram coisas que não deveriam fazer. Alguns acertaram, outros erraram e erraram demais e nos deixaram com traumas. Então, meu desafio como pastor aqui de uma igreja pentecostal contemporânea é tentar fazer com que a gente não olhe para as frustrações dos anos 90 e 80, mas olhe para Jesus. Porque não é porque não deu certo nos anos 80 e 90 em algumas igrejas que não deu certo lá no primeiro século. Ontem, uma pequena parte da nossa igreja foi assistir o The Chosen. E quem assistiu aí no cinema The Chosen, levanta a mão. Estreou aí a terceira temporada, né? Ô, gente, eu fiquei tão emocionado como termina. Eu não vou falar, né, para não dar spoiler. Mas que coisa linda. Eu falei, a gente está no caminho certo. Estamos no caminho certo, né? Enfim, eu, quando comecei a estudar a respeito de que essência era essa que a gente enxerga na palavra de Deus, que nós poderíamos colocar aqui na DAI a respeito dos nossos grupos de conexão. Vocês imaginam, né, gente? Assim como vocês, eu também leio bastante. Eu já li muito sobre pequeno grupo, e modelos não faltam. Só que nós acabamos de ler, através desses homens, técnica não gera discípulos, modelo não gera discípulos, o que gera discípulos são discípulos. Mas é óbvio que, de alguma forma, a gente precisa estabelecer uma sistemática para que o processo de discipulado aconteça de uma maneira orgânica, mas também de uma maneira organizada. E eu entendo que, para os nossos grupos de conexão, No mínimo, nós precisamos de três elementos básicos para que um discipulado aconteça lá nos nossos GCs, Danilo. No mínimo, podem ter mais? Pode. Eu não nego. Mas, no mínimo, nós precisamos de três elementos. Líderes que estão aqui, liderados que estão aqui, e aqueles que serão líderes, e aqueles que farão parte de um grupo de conexão. Essa é a minha oração, pelo menos até o fim desse culto. Que o Espírito Santo convença você a fazer parte de um pequeno grupo. No mínimo, eu gostaria que vocês valorizassem isso que eu estou pregando hoje. Eu gostaria muito que vocês trabalhassem nos pequenos grupos, até esse assunto que eu estou trabalhando hoje. Porque é o tripé que, de alguma forma, eu entendo que pode sustentar o nosso discipulado através dos nossos grupos de conexão. Primeiro elemento que não pode faltar é esse aqui, a palavra de Deus. Amém, gente? Por quê? Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e é poderosa. É mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre a alma e o espírito, com todo respeito ao terapeuta, mas nenhum terapeuta entra aqui. Somente a palavra de Deus. Penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo a luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Ou seja, o primeiro elemento fundamental em nossos grupos de conexão tem que ser a palavra de Deus. Por isso que os nossos líderes precisam ser bons de Bíblia. Precisam ser crentes, precisam ser devotos, precisam ser bons de Bíblia, não podem brincar com aquilo que estão fazendo no ato de liderar pessoas. Líderes de grupos de conexão não podem viver de podcast em podcast. Eu não tenho nada contra podcast, mas que o podcast seja um complemento de uma vida devota a Deus. Amém. Estão aqui comigo, sim ou não? Amém. Sem a palavra de Deus como base, nossos encontros seriam vazios e destituídos de propósito espiritual, propósito eterno. A Bíblia é a nossa fonte de vida, sabedoria, direção. Ela nos revela quem Deus é, e também revela quem Deus quer que sejamos, e nos capacita a vivermos como discípulos de Jesus, e a também a discipularmos pessoas. Porque aqui que está a grande diferença entre evangélico e discípulo. O evangélico, ele vai para o céu, ele aceitou Jesus, ele dá dízimo, ele está na Santa Ceia. O evangélico, ele faz um pacote legal. O evangélico vai para o céu. Mas não basta sermos evangélicos. E qual a diferença de discípulo para o evangélico? É porque o discípulo forma outro discípulo. O evangélico, ele só quer ir para o culto. Agora, o que Jesus pediu? Para a gente fazer evangélicos ou fazer discípulos? Em nossos GCs, a palavra de Deus deve ser lida, deve ser estudada, deve ser compartilhada, e digo mais, aplicada. Porque a palavra por si só não faz efeito. Se você lê a Bíblia como um livro comum, ok. Agora, se nós não aplicarmos o que lemos, é problema. Por quê? Porque Jesus diz, o que Jesus diz? Jesus diz o seguinte: aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam, são como uma casa que qualquer vento derruba. Mas aqueles que ouvem, aqueles que leem e praticam, pode vir a tempestade que vier, a casa não cai. É importante só ler a Bíblia? Não, já é um começo. Agora, mais importante do que ler, é a gente levar a sério esse negócio. João 8,32, acompanhe comigo. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. O verbo conhecerão aqui, não é simplesmente passar os olhos. A tradução do grego mais próxima para nós é: aqueles que interagem com a verdade o libertará. É uma questão de interação, eu ouço e pratico o que ouço. Eu confesso para vocês que antes de nós lermos aqui com a liderança o livro Igreja Simples, que realmente foi uma mudança de mentalidade para nós, eu estava me cansando muito. Eu estou abrindo meu coração aqui para vocês. Por mais que eu pudesse convidar um para pregar, outro, mas assim, eu estava virando uma máquina de fazer sermão. E quem é pastor local sabe disso. Monta o sermão do domingo. Gente, não é fácil montar uma pregação no domingo. Tem um autor, o N. Cordeiro, que ele diz assim: pregar no domingo e pregar na quarta é como você estar grávido no domingo, parir a criança no domingo e na segunda-feira descobrir que está grávida de novo. É assim que eu me sentia. Eu quase entrei num burnout por conta disso. Porque tem gente que acha que montar sermão, eu fico falando em línguas, né? Fico renovado, né? De segunda, terça. Quanto mais sermão eu escrevo, mais eu. Quê? Tanto inspiração como transpiração. Eu digo para vocês, eu não sei se eu posso falar esse nome do Ferreira, em nome dos pastores aqui, dá menos trabalho pregar do que escrever um sermão. Domingo agora, eu vou pregar 4 vezes. Vocês podem ter certeza que tá tranquilo para mim. O duro não é pregar. O duro é ficar aqui 40 minutos e vocês estarem assim do jeito que vocês estão. E não perder a atenção de vocês. E eu sei que é a graça de Deus, eu sei que é o amor de Deus sobre a minha vida e sobre a vida dos nossos pastores, mas também é transpiração em casa. E eu estava me sentindo essa máquina de fazer sermão, até o momento que eu falei: não, Deus. E aí foi quando nós lemos o livro Igreja Simples e a gente começou um processo de tentar convencer vocês, aí a pandemia ajudou, de que não daria para a gente ter culto toda quarta-feira. E não é só porque eu me cansava. Não é. É porque vocês nem absorveram o sermão de domingo e já estavam aqui para consumir um outro sermão. Debaixo de pronto, o que que eu preguei domingo? Então, assim, hoje, através dos nossos grupos de conexão, nós podemos nos aprofundar mais. Eu não sei se todos vocês sabem, mas aquilo que eu prego no domingo, os nossos grupos de conexão na semana que tem, porque tem alguns grupos que até fazem semanalmente, outros fazem quinzenalmente. Mas a pessoa que tem o seu grupo de conexão naquela semana, ela vai trabalhar exatamente o que eu preguei no último domingo. E vocês podem lá criticar e podem. Ah, não precisa ir longe. Alguns meses atrás eu falei uma coisa aqui em relação ao batismo. E aí preguei, 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 preguei. A igreja, Jesus salvou e tal e tal. Tinha gente que já queria se batizar lá na pia. Ok, mas no meio da semana um cara entrou em um dos nossos GCs e falou o seguinte: eu não entendi nada que o Soeiro pregou. Para mim ele pregou, não rolou. E aí o pastor que estava conduzindo o GC explicou, reexplicou e voltou. Chegou isso para mim. Eu cheguei no domingo seguinte e disse: ó, aquilo que eu falei, eu quis dizer isso. Gente, se isso não for pedagogia cristã, eu não sei o que que é. Então, nós precisamos fazer com que a palavra de Deus não seja apenas ouvida aos domingos, mas que ela seja praticada, que ela seja internalizada. Assim como o verbo se fez carne, nas devidas as proporções, o que a gente ouve todo domingo precisa encarnar nas nossas ações. Segundo elemento que precisa ter em nossos grupos de conexão: vulnerabilidade. Tiago 5, versículo 16: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Esse é o segundo elemento: vulnerabilidade. Se nós desejamos crescer como os discípulos de Cristo, precisamos nos abrir uns aos outros, compartilhando as nossas lutas, as nossas dúvidas, as nossas vitórias. É óbvio que quando você chega num GC, você não vai ter a segurança para ficar abrindo a tua vida para todos. Ou às vezes você não tem a segurança nem abrir a tua vida ainda para o teu líder. E vou dizer uma coisa, tem coisas. Eu vou dar um detalhe, tem alguns assuntos que talvez o teu líder ele não tenha nem a condição de te ajudar. Mas ele pode passar demanda para mim, dizendo: pastor, ó, eu tentei ajudá-lo, não deu. Você pode pegar daqui? É isso que eu faço. A gente não teve um assunto assim, né, Danilo? Danilo chegou, pastor, eu estou com um assunto assim. Fui até onde eu dei. Até onde deu. Você, por favor, me ajuda. Entrei, resolvi, te liguei e disse, Danilo, está resolvido o negócio. Né? Se não resolvi 100%, mas pelo menos encaminhei o processo para a resolução. Agora, nós precisamos entender que a gente precisa ser vulnerável para que o processo de discipulado aconteça. Não dá para você chegar e tal, todo marrento. Não, se você quer participar de um pequeno grupo, você tem que ir com humildade, meu. E perceba aqui que o Tiago está dizendo o seguinte, ó. Confessem os seus pecados uns aos outros e sejam curados. Perceba que ele não está escrevendo, confesse os vossos pecados uns aos outros para que sejam perdoados. Porque quem perdoa pecado, até onde eu sei, é só Jesus. Mas o que o Tiago está dizendo é o seguinte, perdão é Deus que dá, mas cura tem que ser terapêutica. Tem que compartilhar um com o outro. Tem que abrir o coração, seja você para com a sua esposa. Não dá, tem gente que vive com a esposa e não tem diálogo, precisa ter diálogo, senão não tem cura no casamento. Tem gente que não dialoga com o filho, porque tem medo dele ficar bravinho. Ah, vá plantar fava, meu. Se você não puder falar com teu filho, você vai falar com quem? Comigo? Não, e pior que fala. Pastor, resolve meu problema com meu filho. Tá, qual que é o problema? A gente não conversa. Aí eu vou colocar os dois na mesma sala para começar a conversar. Ok, é, ok, eu faço. Eu faço, tá tudo certo, faz parte do pacote. Então, o que eu acho bonito, e isso acontece só em pequeno grupo, porque como num culto, você vai começar a confessar, a contar os seus pecados um outro. Não tem ambiente para isso. Toma cuidado também para que você abra a tua boca assuntos que você entende que o teu líder tem estrutura e que você também está dando confiança. Atenção, líderes. Ei, vocês precisam de sabedoria para dar o quê? Um ambiente de segurança. Porque eu não aceito o líder, para mim, o líder chega para mim, pastor, comigo ninguém se abre. Porque você é um mala. Você deve ser um chato, deve ser um fariseu, deve ser um legalista, deve ser um cara que nunca erra, que nunca peca. Sabe, eu não sei nem porque você está como líder. Porque aqui é uma igreja de gente imperfeita, que está buscando aperfeiçoamento naquele que é o perfeito, Jesus Cristo. Agora, líder que olha de cima para baixo, não vai ter, né? Nenhum tipo de relacionamento com o seu liderado. Eu gosto muito, Ferreira, daquele texto da Sunamita. Ela deixa o filho morto em casa, não é isso? Não é isso, Júnior? E aí, ela deixa na cama do profeta, não é? Aí ela vai procurar o Eliseu. Procurar quem? Só que antes de chegar em Eliseu, tem um doido que entra no caminho perguntando se está tudo bem. Não é isso? Aí o Geazi, o ajudante do Eliseu, mulher, está tudo bem? Gente, o filho dela está morto em casa. Não é que ele estava doente, já estava morto. Sabe que ela responde para o Geazi, está tudo bem. Está tudo bem. Uma das grandes feridas que acontece dentro de igreja é porque às vezes a gente fica contando coisa que somente Eliseu tem estrutura para ouvir. Em terra que Eliseu é profeta, Geazi é só ajudante. Geazi, e aí? Está tudo bem? Ela, está tudo bem. E o cara é um mala, ele é um líder de grupo de conexão mala, ainda está travando, tipo assim, não vai, não toca no Eliseu, ainda dá essa, pega uma mulher brava, com o filho morto, eu acho que ela só fez assim, por favor, como a Tati faz, eu não estou perguntando onde ele está, eu já vi onde ele está, e aí ela chega para o Eliseu e fala, ei, meu filho está morto. Líderes que estão aqui, aqueles que desejam ser líderes, promovam um ambiente de segurança, onde as notícias mais catastróficas queiram ser compartilhadas com vocês. Se vocês não tiverem estrutura para dar prosseguimento, aí vocês vêm para a pastoral. Por isso que é um outro pilar. e um vai ajudando o outro. Porque se nós não percebermos que as pessoas estão compartilhando, estão contando os seus pecados, o que, que vai acontecer? Salmo 32, versículo 3. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Tem pessoas que estão na igreja definhando, porque não tem um ambiente de segurança para compartilhar o que de fato precisa ser compartilhado. Os caras vêm no culto e adoram Jesus e tal, mas não conseguem compartilhar com pessoas. Em resumo, relacionamentos transparentes, vulneráveis, que possibilitam abrir do coração e falar de si, são fundamentais para a nossa cura e a mudança dos nossos hábitos. Terceiro elemento e último, que precisa haver em nossos grupos de conexão: compromisso mútuo. Provérbios 27, versículo 17. Como ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Perceba que não está escrito assim a ovelha é afiada pelo pastor. Como ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Esse é o terceiro elemento, o compromisso. Nós não podemos crescer como discípulos isolados. Nós precisamos uns dos outros para nos corrigirmos e a gente também corrigir. O compromisso de estar presente, de orar um pelos outros, de se ajudar nas dificuldades e de celebrar as conquistas, é essencial para um discipulado acontecer. Nós precisamos, que dia que é o nosso encontro? É segunda-feira? Então tá bom, eu vou travar minha agenda. A não ser que aconteça um imprevisto muito urgente, beleza. Por exemplo, essa semana, eu estava na segunda-feira em Brasília, na terça-feira cheguei cedo, peguei o voo lá, era umas 5h15 da manhã, cheguei cedo e eu teria um discipulado à noite. Eu mandei uma mensagem para o meu grupo de discipulado e disse o seguinte: gente, eu estou sem condições hoje, eu quero ficar com a minha família. A gente já vai se ver na quarta-feira, enfim. Galera, está tudo bem? Eu dei uma justificativa plausível. A minha família, nesse momento, é mais importante que o nosso encontro. Mas falei, não menti. Até porque depois eles viram eu tirando foto no Cinemark assistindo The Chosen. Ainda bem que foi The Chosen, pelo menos ficou mais espiritual. Então é importante o compromisso. Meu, tá marcado o GC? Tá marcado. Porque é difícil para o líder também. O cara se prepara para receber 15. Aí vem Pedro e Tiago, meu. O João não veio, o Tiago não veio, o Bartolomeu, o Judas Iscariotes, é bom nem ter vindo mesmo. Porque esse ambiente de compromisso, sabe o que vai gerar? O que a gente conhece como interdependência. Discípulos de Jesus Cristo, eles têm que aprender a serem interdependentes. Não podem ser dependentes. Ou seja, ah, pastor, eu posso ir para Bahamas? Ah, meu filho, vai logo. Você tem que perguntar para a tua líder da agência do teu cartão de crédito. Perguntar para mim, apenas, pastor, estou indo viajar, a senhora por mim? É outra coisa. Agora, não quero saber se você vai para Bahamas, com quem você vai namorar. Pastor, o que você acha dela? O que você quer que eu fale? Que ela é feia, que ela é bonita, que ela tem bafo, que ela não tem? Não, pelo amor de Deus, dependência não. Agora, tem outros que vão para um outro extremo, independência. O cara não dá satisfação de nada, o cara não tem amizade com ninguém, aí o cara fica doente, vai lá para o hospital, ninguém visita ele, aí depois quem toma? Esse que nos fala. É, pastor, você não veio me visitar, mas é lógico, você não tem relação com ninguém, você não tem amizade com ninguém, nem você se gosta. Aí é difícil. Então não podemos cair no extremo da dependência, onde tudo a gente precisa de alguém para dizer sim ou dizer não. Não, ei, nós precisamos ter a autonomia de tomar as nossas decisões mediante o conselho de outros. Para mim, isso é o cerne da interdependência. Qual é a diferença então da independência, a dependência para a interdependência? É porque a interdependência eu tomo a minha decisão, mas sempre baseado no conselho. O que eu acho bonito em Jesus é que ele não descia a goela abaixo as decisões. Quando que você ouviu ou leu Jesus dizendo, eu te obrigo a fazer isso? Jesus não queria estabelecer uma relação de dependência. Ele queria estabelecer uma relação de interdependência. Eu te provoco e você reage. Eu te provoco e você reage. Eu bato na porta e você abre. Pegaram? Quer ver um exemplo? Lucas 18, de 35 a 43. Olhem só. Quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um mendigo cego sentado à beira do caminho. O cara é mendigo, é cego, sentado à beira do caminho. Ao ouvir o barulho da multidão que passava, perguntou o que estava acontecendo. Ele era tudo, mas não era surdo. Ei, comece a usar aquilo que Deus te deu. Pare de focar naquilo que você não tem. Ele era cego, ele não tinha dinheiro, mas ele tinha ouvido. O pouco que tinha, usou. Ouviu o barulho da multidão que passava, perguntou o que estava acontecendo. Ele também tinha inteligência e usou. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Então começou a gritar. Percebe? Todos os talentos que ele tinha, ele começou a usar. Fala para quem está ao teu lado, para de reclamar o que você não tem e comece a usar o que você tem. E termina, fala e me erra. Então começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ei, o cara não via, não tinha grana, mas tinha inteligência e conhecia a história profética. Já chamou Jesus de filho de Davi. Ele frequentou o college, Júnior. Ele gritava ainda mais alto, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus parou e ordenou que lhe trouxessem o homem. Quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou, o que quer que eu lhe faça? Tirando, né? Eu tô bravo com Jesus. Percebe? O cara é cego, tá mendigo. Ei, Jesus precisa perguntar, mas é exatamente isso. Eu quero saber até onde você quer ir comigo. O que quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver. Respondeu o homem. E Jesus disse, receba a visão. Sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a enxergar. E seguia Jesus, louvando a Deus. E todos que presenciaram isso, também louvavam a Deus. Percebe? É isso que muitas vezes as pessoas patinam na vida cristã. Acham que Deus vai descer goela abaixo. Acham que Deus vai obrigar, porque Ele é soberano. Ele é soberano, mas Ele não é tirano. Tem pessoas que precisam estudar novamente a diferença de soberania para tirania. Ele é soberano, mas Ele não é tirano. Eu bato na porta, você abre se você quiser. Pede, e aí você recebe. Então essa mesma relação que nós temos com Jesus, eu entendo que no discipulado a gente precisa ter a relação uns com os outros. Eu não posso obrigar o ferreiro a fazer nada, eu posso sugerir, e aí ele vai pensar, e aí depois ele vai me sugerir, e eu vou pensar, a decisão é minha, eu não vou culpar o ferreiro pelas decisões dele, e ele não pode culpar as minhas decisões, cada um é marmanjo, cada um tem barba na cara, cada um é maior que 18 anos, ok, mas não significa que eu não vou parar para ouvi-lo, não significa que eu não tenho uma ligação com ele, então o compromisso é muito importante. Se você quer viver carreira solo na igreja, se você quer viver totalmente independente, de verdade, eu acho que o GC não é o lugar para você. E digo mais, nenhum lugar da igreja é para você. Porque nós temos 5 Cs aqui, 5 características dos discípulos de Jesus. Caráter, competência, comprometimento, cultura e comunhão. Não se faz comunhão sozinho. Então, se não é para a gente viver esse compromisso, um ajudando o outro, não vai fazer sentido. De verdade, irmãos e irmãs, a minha oração, eu termino aqui. A minha oração é que nós não venhamos divinizar o pequeno grupo, mas também não podemos demonizá-lo. Discipulados acontecem num pequeno grupo, como acontece também através de uma pregação. Acabei de dizer no começo. Os nossos 5 pilares têm que ter o fim de discipular. Mas, vamos olhar para o movimento de Jesus. Ele focou em quê? Nas multidões? O discipulado intencional foi nas multidões? Ou foi com Pedro? Foi com Tiago? Foi com João? Esses dias um pastor local veio falar comigo: Rodrigo, você pastoreia uma igreja muito grande. Eu não consigo pastorear tanta gente. Eu consigo pastorear só 100. Falei: caramba, mano, você é melhor que Jesus. Porque Jesus mesmo pastoreou 12. Ele não pastoreava as multidões. Ele pregava para as multidões. Mas ele não conseguia fazer aconselhamento pastoral com todos. Um ou outro no corredor da Galileia tocava, né, nele: oh, curou, quem é filha? Pá, pega, ok. E o Jairo: tá, eu vou curar. Eu não duvido que essa dinâmica, como um grande curador, um grande senhor dos milagres, eu não duvido, está escrito na Bíblia. Só se eu fosse um louco, eu falaria o contrário. Mas intencionalmente, ele gastou tempo com Judas. Aí a gente pergunta: por que deixou Judas lá? Já pararam para pensar? Se ele é soberano, se ele consegue ver além, por que ele deixou Judas lá? Eu nunca entendi. Até o momento que, estudando com a Tati, nós lemos aquele texto do trigo e do joio. Sabe o que nós descobrimos no mundo da biologia? Que a toxina do joio fortalece a raiz do trigo. Ter a presença de Judas no time incomodava Pedro, mexia com o brilho de Pedro, e Jesus amenizava o brilho de Pedro. Pare de tirar do teu grupo quem você acha que não tem que estar. Talvez o que você acha que é toxina para matar, é toxina para fortalecer a fé daqueles que estão. Se Jesus não tirou Judas do time dele, quem é você para tirar o Fernando? Quem é você para tirar Maria? Rodrigo, mas ele não vem, eu vou tirar ele do grupo. Você não está lutando contra ele, você está lutando contra o teu ego. Que ele não responde no grupo, é diferente. E aquele que não tem um joio num grupo de WhatsApp, que atira a primeira pedra. Quem tem joio aí no grupo aí, que eu tenho joio? Então lá, o que dá vontade de fazer? Apagar, ele nem vê. Porque não vê mesmo. Ei, mas a presença dele lá, se não está mudando ele, está mudando. No mínimo está me dando mais paciência para saber lidar com isso. E isso não acontece no culto. Isso só acontece no culto pequeno. Que nunca falte palavra de Deus nos nossos grupos de conexão e nenhum outro pilar dessa igreja. Que nunca falte vulnerabilidade. E ninguém aqui é tão bom assim quanto pensa. Porque tem gente que é boa, mas tem gente que acha que é mais do que ela pensa. Abaixa a bola. Você não é tudo isso, não. Você não é tudo isso. Talvez a tua mãe disse para você ficar bem animadinho na profissão: você não é. Não é. Você não é esse cara. Você se vê todo bonitão quando você sai para ir para a empresa, e a tua esposa acha que você é o Brad Pitt. Você não é. É porque quem está lá, o nível está baixo, e falou que você é bonito, e você acreditou. Você não é esse negócio todo. Vamos abaixar a bola. Palavra que nunca falte. Vulnerabilidade, hein? Confessando os nossos pecados para a gente encontrar cura terapêutica. E que nunca falte o compromisso. Sim, sim, não, não. Precisamos estar juntos. Precisamos nos encontrar. Precisamos um do outro. Porque ferro afia ferro. Ferro afia. E dói, hein? Dói. Porque a gente pede: Senhor, molda-me. Oh, Senhor. Nessas nossas orações, muda minha alma. Muda minha vida. Eu não aguento mais fazer o que faço. Aí Deus levanta um joião. Aí a gente fica achando que é Satanás. Não é o Satanás, é Deus usando o joio para fortalecer a tua raiz. Você acabou de pedir para ser fortalecida a tua fé. Como que a gente faz essa dicotomia entre o que é diabo e o que é Deus usando? Será que é quando as pessoas nos ofendem, a gente acha que é o diabo? Você acha que Jesus nunca foi ofendido? E ele nunca cresceu com essa ofensa? Gente, chamavam ele de endemoniado. Já leram? Você tem o espírito de Beelzebu. Eu fico imaginando se alguém chega no fim do culto e fala para mim: pastor, você é um endemoniado. Não, eu fico imaginando. Você tem o espírito de Beelzebu. Mano, o que eu faço com um cara desse? E o que a gente faz? Não dá vontade de jogar na cara? E bater? Jesus, ele continuou pleno. Tá bom. Toma cuidado, vocês podem blasfemar de tudo, hein? Mas não blasfema contra o Espírito Santo, hein? Aqui, ó. Aí você fala: pastor, mas é Jesus, tá bom, mas o que significa ser cristão? Não é um pequeno Cristo? A gente vai continuar nivelando a nossa vida cristã embaixo? Ou vamos subir esse sarrafo? Ei, vão pro oleiro. Vão pra casa do oleiro hoje. Vão deixar ele fazer o que ele tem para fazer. Vamos se permitir não apenas ser ouvintes da palavra de Deus no domingo, mas tentar praticar durante a semana. Vamos ser mais vulneráveis. E vamos assumir os compromissos que a gente precisa com as pessoas que estão desejosas em nos discipular. Eu fiquei pensando hoje, como que eu pregaria esse sermão? Gritando ou falando? Até agora não sabia muito bem. Mas a minha voz hoje agradece. Porque eu não precisei gritar para passar exatamente aquilo que Deus gerou no meu coração. A única coisa que eu te peço é que você grave isso no seu coração. Porque não é o ouvir. Retenha o que você entendeu que é bom, o que é bíblico. Aquilo que você acha que não é bíblico, aquilo não faz sentido para a sua... Ok, fazer o quê? Jesus não agradou todo mundo? Eu também não vou ficar nessa neura. Tudo certo, setembro amarelo, eu não vou ficar... Ninguém gostou, todo mundo não gostou. Não. Saúde mental, meu. Tá tudo certo. Mas uma coisa é certa. Primeiro, a palavra de Deus é viva e eficaz. Segundo, precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros para recebermos cura. E terceiro, ferro afia o ferro. Você pode até não gostar do meu estilo de pregar, mas da Bíblia você não pode rejeitar. Que nunca falte palavra de Deus, vulnerabilidade e compromisso um com o outro.